Oi, gente, a gente está começando o primeiro podcast do Bunker 91 e hoje a gente vai estar falando sobre Gênesis. Eu tô aqui com o Jonathan e hoje a gente vai estar dando um panorama sobre os capítulos do 1 ao 12, que foi o que a gente leu durante a semana. Os podcasts vão estar saindo toda segunda-feira e eu vou estar avisando vocês. E vocês podem estar ouvindo pelo Spotify. Nós vamos falar sobre Gênesis, um pouco do seu significado, quem escreveu e um pouco das primeiras histórias, né, dos primeiros capítulos aí. Gênesis significa criação, princípio, nascimento, é tudo aquilo que está relacionado com a criação de Deus.
Quem escreveu Gênesis para a igreja judaico-cristã foi Moisés, mas existem outros teólogos que acreditam que não foi Moisés, que, na verdade, os livros, os primeiros livros, os cinco primeiros livros chamados de Pentateuco, foram escritos por vários autores, é um compilado de vários autores, não só Moisés. Mas a igreja judaico-cristã, ou seja, nós, acreditamos que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, por conta de algumas citações falando que Moisés escreveu a Torá, que são os primeiros livros da Bíblia. E essas citações estão em Deuteronômio e em Levítico. E por conta dessas citações, dizendo que ele escreveu os primeiros livros, que nós acreditamos que foi Moisés que escreveu Gênesis, o primeiro livro.
O livro começa com Deus criando os céus, a terra, os animais e os homens, onde o homem come o fruto proibido. Por causa da tentação da serpente, né? Que a serpente oferece o fruto para Eva e a Eva, após comer esse fruto, oferece para Adão.
É uma história muito conhecida, mas ela é muito importante para toda a história da Bíblia, né? Ela tem uma promessa muito grande no início, onde diz que o homem pisaria na cabeça da serpente, né? Uma promessa que aponta para Jesus. Está lá no Novo Testamento, então o livro de Gênesis, a história da criação e a queda do homem, é uma história muito importante para a Bíblia em geral.
Após o homem ter caído, né, ele perde a sua possibilidade de vida eterna, onde ele é expulso do jardim e passa a viver com o fruto do seu suor. Depois da queda do homem, tem o primeiro homicídio, que acontece entre os dois primeiros filhos de Adão e Eva, que é Caim e Abel.
O primeiro homicídio, ele veio devido à inveja de Caim, do seu irmão, por conta do dízimo, né? Que eles entregavam a Deus uma oferta, e a oferta de Abel tinha sido mais pura do que a de Caim, por conta dessa aprovação de Deus com Abel e desaprovação a Caim, ele cometeu o primeiro homicídio, matando seu irmão.
Depois do primeiro homicídio, a terra ficou cheia de maldade e Deus passou a não ver mais pureza no homem e valor no homem, até que surge Noé, que foi um homem valoroso diante de Deus, e Deus revela para Noé que ele precisa construir uma arca, porque Deus vai destruir a terra e toda a humanidade por causa da sua maldade, né? Noé demorou muitos anos para criar a arca e depois disso veio o dilúvio, destruiu, né, toda a humanidade. Noé colocou dentro dessa arca os animais, né, o casal de cada animal, e ficou ali por algum tempo até que o dilúvio destruiu a terra. Quando passou o dilúvio, o Senhor fez a aliança com Noé, que ficou simbolizado pelo arco-íris.
A aliança dizia que Deus nunca mais tornaria a destruir a terra com a água de novo.
Depois da aliança que o Senhor fez com o homem, vem uma história muito conhecida e muito estudada em escola bíblica, quando você é criança, que é a Torre de Babel.
A Torre de Babel relata a história de alguns homens que decidiram criar uma torre que pudesse tocar os céus com o único objetivo de ter o seu ego inflado diante de todas as outras civilizações. Eles queriam ser os maiores. Deus viu essa ação dessa civilização e decidiu confundir a língua de todas as pessoas que estavam ali. E assim nós interpretamos que foi assim que as línguas foram criadas, diversas línguas e civilizações, culturas diferentes, todas foram criadas através desse ponto onde Deus confundiu as línguas.
A Torre de Babel mostra um pouco de como a maldade impactou o coração do ser humano, né? Lá no jardim, na queda do homem. Ele tem a necessidade, a partir do primeiro pecado que ele cometeu, de ter o seu ego sempre inflado e ser maior que alguém, né?
É uma característica do pecado fazer com que as pessoas se sintam superiores às outras, né?
Sim.
Falta de empatia, falta de amor ao próximo é uma característica do pecado, né? Tanto que é uma história que tá bem mais à frente, mas a história que nós acreditamos ser de Lúcifer, ela vem disso, né? De um anjo que começou a experimentar o pecado querendo ser superior ao próprio Deus. Então é uma característica do pecado você querer ser egoísta, maior que alguém. E é o sentimento daquelas pessoas na Torre de Babel, né? Elas queriam ser maiores do que as outras civilizações. E para provar isso, eles decidiram construir essa torre que tocava o céu.
E com Caim e Abel também não foi diferente, né? Caim queria ser maior que Abel e ele não conseguiu, por causa de uma simples oferta que ele deu a Deus, e Deus não aceitou a oferta dele, mas aceitou a do irmão dele, que fez sacrifícios, ofertou uma oferta pura, e Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou de Caim. E aí o ego de Caim foi lá para baixo, onde foi aonde que ele caiu no homicídio. Não aguentou ser rebaixado pelo irmão e acabou matando ele.
É interessante que Gênesis, em todo esse início, ele narra só quedas atrás de quedas no ser humano, né? Todas as situações que estão aqui relatadas, até a Torre de Babel, são de quedas. Até a própria história de Noé, ela é envolvida por milhares de pessoas pecadoras que não ouviam a voz de Deus mais, e só restou Noé e sua família, né? Então, foi queda atrás de queda até vir a próxima história, que é o início do capítulo 12, que é a história de Abraão, que aí começa a reerguer a situação da humanidade naquela época.
Assim como Deus viu valor em Noé, ele passou a ver valor em Abraão. Ele viu tanto valor em Abraão que ele fez uma promessa que dura até hoje, né? Ele fala com Abraão que Abraão será pai de multidões. E hoje em dia, quem reconhece o Senhor Jesus entra para essa promessa de Abraão, passa a ser filho de Abraão.
O início do capítulo 12 começa a relatar a história de Abraão, que foi um dos homens mais importantes da Bíblia inteira. É um homem muito importante e a história dele é incrível. Deus fala com ele para ele sair de sua terra e do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele não sabia nem para onde ele ia, né? Ele simplesmente confiou, ele teve fé, por isso. E existem muitos outros momentos em que Abraão demonstra essa fé, Por isso mesmo ele foi conhecido como o pai da fé, né? Teve diversos momentos em que ele demonstra essa fé incrível que ele tinha.
A partir então da leitura de Gênesis, a gente pode ver como é importante a gente tentar, pelo menos, ter mais empatia pelo próximo, mais respeito e tentar diminuir ao máximo o nosso ego, né? Que foi um dos pecados mais citados em Gênesis, no capítulo do 1 ao 12, com Caim, com Abel, com a Torre de Babel. Então, no nosso dia a dia, a gente pode praticar a empatia com o próximo, né? A humildade também, em às vezes, quando vem aquela vontade de xingar alguém, ou pensar mal de alguém, ou até mesmo falar mal da vida dos outros, isso também é uma forma de aumentar o seu ego, principalmente quando outra pessoa tá passando por um momento de dificuldade na vida. A gente gosta de falar sobre a dificuldade dos outros, a gente gosta de engrandecer a dificuldade das outras pessoas para amaciar o nosso ego, para falar, olha, aquela pessoa tá pior do que eu. Então, a gente precisa ao máximo lutar contra o pecado, ir contra isso, porque nós somos filhos de Jesus e a gente se considera a imagem de Jesus, então a gente precisa ao máximo tentar praticar a humildade no nosso dia a dia.
O que eu acho interessante, que cruza na história de Noé e de Abraão também, foi que eles foram vistos por Deus, né? No meio de tanta coisa ruim, eles foram vistos por Deus como alguém justo, como alguém que guardava a palavra, como alguém que ouvia, que tinha fé. Porque para você criar uma arca, das proporções da arca que Noé construiu, que demorou 100 anos para concretizar a construção, para você ter a fé que Abraão teve de sair da sua casa sem rumo nenhum, simplesmente confiando numa palavra de Deus, né? Essas coisas a gente precisa praticar também para ser visto por Deus, como Noé e como Abraão foram vistos, né? Pela justiça e pela fé deles. Eu acho que a gente deveria também pensar um pouco em praticar esse tipo de coisa.
Então, vamos pensar pelo lado positivo, que é assim como Noé, assim como Deus não destruiu a terra por causa de Noé, por causa do valor que Noé tinha em seu coração, Deus vai cuidar da nossa família, Deus vai cuidar, principalmente nesse momento, né, de pandemia que a gente está vivendo. A gente precisa ter fé que Deus vai cuidar da nossa casa, da nossa saúde, por causa do nosso temor ao Senhor, e não vai destruir tudo, né? Por causa que ainda existem servos do Senhor aqui na terra que esperam pela volta dele. Então é isso, pessoal. Esse podcast foi um pouquinho mais rápido, por causa do número de capítulos que a gente leu, né? Foi 12 capítulos apenas. E nos próximos a gente vai estar durando um pouquinho mais, por causa, né, que vai ter um pouco mais de capítulos. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só falar que nos próximos a gente responde. Obrigada por ouvir. E é isso.
Tchau.
Tchau.